De acordo com a Copel, o temporal deixou pelo menos 163 postes quebrados em Maringá, Sarandi e Marialva. A situação de momento é de 25 mil consumidores sem energia nestes três municípios, 20 mil só em Maringá. A interrupção do fornecimento de energia elétrica chegou a ser de mais de 65 mil imóveis na cidade, sendo a Zona Norte a mais afetada. Devido à falta de energia elétrica, as aulas estão suspensas nesta segunda-feira nas escolas municipais. Professora Lídia Ribeiro Dutra da Silva, professor José Darcy de Carvalho e professora Odete Alcântara Rosa. As atividades estão mantidas nas demais unidades escolares municipais. Na área da saúde, a energia elétrica foi restabelecida no pronto atendimento à criança e os atendimentos foram retomados na unidade às 7 horas da noite deste domingo. Mas ainda há falta de luz nas unidades básicas de saúde Ney Braga, Pinheiros, Mandacaru, Vila Esperança, Império do Sol, Quebec e Grevilhas. Por isso, é necessário procurar outras unidades para atendimentos como vacinação, retiradas de guias de consulta e exames especializados e atendimentos de farmácia para medicação psicotrópica e outros de uso contínuo. As consultas médicas seguem em todas as unidades. Tiago Almeida é pastor de uma igreja evangélica no Conjunto Requião, que abriu as portas na tarde deste domingo para auxiliar a comunidade afetada pelos estragos da chuva, com um lugar para tomar banho e energia elétrica para carregar aparelhos celulares e outros equipamentos.
Devido às chuvas, nós vimos que as famílias estavam com dificuldades até de estarem indo na igreja, porque bem no período em que nós estávamos servindo ali, tanto a janta quanto entregando as lonas e tudo mais, estavam chovendo. E aí nós tivemos uma ideia de, em vez, como as pessoas não estavam conseguindo ir até a igreja foi até as pessoas. Então nós entramos no carro e saímos ali no bairro, ao redor da igreja, para entregarmos as lonas, conseguimos atender algumas pessoas, atendemos aí várias famílias ali com a lona, entregamos lona ali para várias pessoas, e com isso nós conseguimos até chegar em outras casas, pessoas só perguntando, vocês estão precisando de alguma coisa? Nós podemos ajudar, vocês estão com energia, a igreja vai estar servindo janta. Nós cancelamos o culto de ontem para que a igreja pudesse servir como essa base, porque a igreja também foi atingida. Então nós tivemos parte do telhado da igreja descoberto, tivemos que correr para cobrir equipamentos de som, tivemos que nos organizarmos para não termos prejuízos maiores, né? Então agora que tá dando uma estiada, que daí a gente vai começar a mexer lá na igreja para conseguir arrumar, ver o que a gente, né, teve de prejuízo e tal, para ver como que a gente consegue se organizar. Mas a igreja ainda está servindo de base para as equipes de segurança. Coloquei a igreja à disposição do capitão lá, do bombeiro, para que ele pudesse, o pessoal pudesse passar lá, para às vezes tomar uma água, usar um banheiro, recarregar um celular. Se tiver ali na região, quiser descansar, pode usar a igreja também. Para as equipes de segurança, corpo de bombeiro, polícia, guarda civil, guarda municipal, defesa civil. Então nós disponibilizamos a igreja para uso da comunidade. E durante a semana a igreja vai continuar recebendo doações de roupas, alimentos, para que nós venhamos reverter isso para algumas famílias, né? Ontem nós estávamos fazendo doação de lonas, estávamos entregando a janta, o pessoal jantou lá, uma macarronada ontem à noite. E também quem quisesse tomar banho, quisesse recarregar um celular, um notebook, poderia estar usando ali o espaço da igreja também. Acredito que conseguimos alcançar famílias que realmente estavam precisando, famílias que estavam sem saber o que fazer. E glória a Deus que deu tudo certo, nós já estamos passando por isso, não tivemos nenhuma fatalidade.
As rajadas de ventos passaram de 110 km por hora, segundo a estação meteorológica da UEM, monitorada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, que emitiu alerta de tempestade no Paraná. O técnico em meteorologia, Cássio Corgioli, explica o fenômeno que atingiu a cidade.
Foi uma microexplosão, né? Que é uma, resumidamente, é uma corrente de ar muito forte que desce da tempestade, né? Ela acontece de maneira bem localizada e os ventos dela são muito intensos, né? Na hora que esse vento que desce da nuvem atinge a superfície, ele acaba se esparramando e aí ele ganha um pouco mais de intensidade e acaba se tornando um vento bem destrutivo, né? É bem comum assim ter essa confusão da microexplosão com o tornado por conta da força deles, né? Porém, enquanto o tornado a escala vai até F5 e se caracteriza com os danos aonde eles sempre se convergem, né? O tornado em si ele suga a destruição, né, para o centro dele. Enquanto a microexplosão ela causa uns danos mais com dispersão dos danos, né? Ela acaba só empurrando para o lado. Nos vídeos aqui que teve em Maringá, a gente nota isso quando a gente olha os ventos, né, aquela chuva, tudo passando só por um lado só. E a gente observando também os danos, a gente viu que todas as árvores estavam caídas, apontadas para o mesmo lado.
Os estragos ainda estão sendo contabilizados pela Defesa Civil. As equipes da Ouvidoria Municipal, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros registraram mais de 660 solicitações da comunidade sobre quedas de árvore e galhos até a noite de domingo. Mais de 340 lonas foram entregues para a comunidade. Além das árvores caídas e destelhamentos, vários outros prejuízos foram contabilizados por conta dos ventos fortes. O empresário Isaac Imedison, que mora no Jardim Petrópolis, registrou em vídeos o que viu na região da Avenida Mandacaru.
Gente, essa tempestade aqui, ó, arrancou todas as placas solares aqui, arrancou a árvore. Olha aqui, a cobertura do barracão da rua de trás. Meu Deus do céu. Toda a estrutura do barracão do homem aqui jogada no chão. Dá uma olhada só, que prejuízo. Parece cenário de guerra. Aqui na Mandacaru, o caminhão tombado, ó, os carros tudo parado, ó. Olha aqui pra baixo, Alexandre Rasgulaev, a farmácia Raia acabou com tudo, tudo no chão, tudo no chão.
Eu estava aqui na minha casa, olhando pela janela a chuva, que ela fica de costa para esse barracão que voou. De repente, eu vi aquela corrente de vento vindo muito forte, e nesse container que está no vídeo azul, era cheio de placa solar em cima. Eu vi que as placas solares voaram todas. Aí o vento cessou, logo em seguida o vento cessou, eu saí na frente de casa para olhar, e a hora que eu olhei para a direita, me deparei com toda a estrutura do barracão do vizinho da avenida, que é do outro lado ali, no outro quarteirão, veio parar na nossa rua. E já em seguida eu peguei o celular e gravei aquilo lá, né? Porque a gente fica com muita empatia, porque sabe que é muito difícil conseguir as coisas e ver a pessoa, assim, entendeu? Tudo, às vezes o investimento da pessoa ali, tudo jogado no chão ali. Logo em seguida, eu peguei o meu carro e subi para... Eu percebi que a minha... Quando eu fui olhar o barracão, a frente do barracão, eu percebi que a minha casa tinha destelhado um pouco. Aí eu tenho um rapaz que ele faz manutenção dos telhados da empresa para mim, e ele não estava atendendo, mas eu sei onde ele mora ali no final da Mandacaru. E eu subi rumo a Mandacaru para ir na casa dele para vir consertar ali as minhas telhas que quebrou. Quando eu subi para Mandacaru, eu percebi que não era só aqui na nossa rua que tinha feito essa devastação. Eu cheguei ali na Mandacaru, percebi o caminhão do que fica ali sempre de frete tombado, Alexandre Rasgulaev destroçada. Eu percebi que parecia que tinham jogado uma bomba aqui em Maringá, assim. Foi um cenário bem de guerra.
O analista de marketing Thiago Vieira estava em um ônibus metropolitano que seguia para Astorga no momento do temporal e conta que uma tampa de uma lixeira de metal foi arremessada pelo vento para dentro do veículo, quebrando uma janela e ferindo passageiros.
Quando nós estávamos ali na Avenida Morangueira, começou umas rajadas de vento bem fortes, muito fortes, que a gente não conseguia ver nada lá fora, porque chovia muito e ventava muito. E chegando próximo ali ao terminal da Praça Ouro Preto, esquina ali com um Amigão, uma lata de lixo, aquelas latas grandes, sabe, de metal, voou e bateu na janela do vidro do ônibus. A pancada foi muito forte, eu tava umas duas cadeiras atrás e eu tava olhando pra frente, eu vi tudo o que aconteceu. Entrou com tudo, o vidro inteiro explodiu, voou caco de vidro para tudo quanto é lado. Algumas pessoas foram que estavam próximas ali, né, foram acertadas. E tinha um rapaz que ele estava sentado bem do lado desse vidro, que foi o rapaz que saiu mais prejudicado, porque bateu a tampa e os vidros também voaram tudo nele. Então ele sofreu bastante corte, na hora ele já começou a sangrar muito, 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 e o pessoal lá começou a ajudar ele, a gente deu paninho pra ele se limpar e tal, só que assim, a situação dele tava bem complicada, a gente tava com medo de ter entrado o vidro no olho dele, foi bem turbulento, assim, a situação. Aí o pessoal começou a gritar, a se desesperar, porque ninguém sabia o que tinha acontecido, acharam que tinha sido um raio, porque ninguém viu essa tampa da lata de lixo voando pra dentro do ônibus. E depois a gente viu no chão, aí que a gente foi se tocar. Aí algumas pessoas tiveram cortes pequenos, tipo, de vidrinhos que voaram, sei lá, na orelha, no ombro. Eu fiquei com alguns pelo corpo, mas depois eu tirei, mas não aconteceu nada comigo. Foi mais o rapaz mesmo. E na hora a gente parou ali no terminal da Praça Ouro Preto. E a gente ficou lá porque a gente precisou aguardar outro ônibus pra gente seguir viagem. E ligamos pro SAMU pra atender o rapaz, porque ele tava sangrando bastante. O SAMU, eles atenderam, falaram que não conseguiriam ir até lá naquele momento porque estava tendo muita intercorrência ali em Maringá e todas as viaturas da polícia, de bombeiro, estava todo mundo já se deslocando para atender muitos chamados. A gente ficou em torno de meia hora lá, aguardando outro ônibus, então foi bem complicado. A gente seguiu viagem, só que o pessoal da Aviação Garcia continuou lá com ele, aguardando lá o SAMU chegar, ou eles mesmo iam levar o rapaz até o hospital para ajudar ele.
Brenda Caramaschi para a CBN.